Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Esse programa é um programa da Cultura Online Brasil, um programa editado e apresentado por Felipe de Souza, com retransmissão em direto para a Rádio Internacional Lusófona. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Sendo assim, boa noite, ouvintes, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Realmente, caro amigo, algumas poucas pessoas, também algumas poucas obras e alguns poucos gestos, realmente eles podem ter a força de mudar o curso de muita coisa. Mas nessa eterna discussão sobre a prevalência dos processos históricos sobre indivíduos, eu tenho que concordar com diversos argumentos de quem realmente acredita nisso. Exceto para alguns, e esses muito poucos, né, que carregam essa força de mudar, deixam de ser plateia para serem protagonistas de um tempo e para todos os tempos. E Hannah Arendt foi assim. Foi com uma dessas poucas pessoas. Uma intelectual cuja força arrebatadora da obra realmente foi capaz de alterar conceitos, percepções e práticas no mundo inteiro. Em resumo, ela foi capaz de mudar a forma de interpretar o mundo e, por que não, então, até o próprio mundo. E foi capaz de mudar o mundo, né, precisamente por retratar o carrasco na obra da maior, né, Erechma, em Jerusalém, onde ela expôs para a humanidade, né, o terrível desconforto que cala em todos nós todos os dias. O demónio, capaz de cometer as piores atrocidades, não era o demónio, mas alguém, terrível e horrivelmente normal. Aquele ser que está ao nosso lado, está entre nós mesmos, um burocrata que se limitar a cumprir ordens com zelo por amor ao dever, sem considerações acerca do bem e do mal. Então, a cortante definição que nos remete ao espelho nosso de cada dia, o pavoroso embate capaz de horas remexendo na cama sob termos nos limitado a cumprir ordens com zelo e por amor ao dever, sem que outras considerações acerca do bem e do mal realmente fossem colocadas. Então, caro ouvinte, marcadamente na obra da autora, é também a crítica veemente, né, que ela fez sobre a adaptação ao novo regime, né, que os pares dela tiveram ao nazismo que começava a emergir. Então, naqueles palavrões alemães capazes de juntar uma Bíblia inteira em uma palavra ou expressão, essa capacidade camaleónica de adaptação ao novo regime, ela leva o nome de Gleichschaltung. Tratado com desprezo, realmente, por muito desprezo, por Hannah Arendt. Estou muito longe, por parte do autor, que aqui se quer rascunhar alguma analogia com o carrasco nazista, mas aqui estamos diante de um ponto extremamente sério, pois banalizar o horror com analogias reducionistas, realmente, a meu ver, é um pecado irreparável. Algo tão sério que eu poderia dizer que para muitos historiadores, né, esse horror ele é irrepresentável. Né, e uma longa discussão teórica, né, que realmente merece todo o respeito e que expressa a absoluta impossibilidade de se banalizar o horror acima de tudo. Então, o que podemos fazer é aproveitar a ideia dela, né, destacada de um tal contexto histórico, né, e, portanto, de qualquer analogia com determinado facto, e assim aplicável por todo o sempre, de que o conceito de alguém capaz de tanta aberração, né, pode realmente ser terrível e horrivelmente normal, né, estar entre nós, ou em nós todos os dias. Quanto às omissões diárias ao longo dos anos nas páginas de jornais, TVs e sites, eles foram cúmplices de tudo o que está aí, do show de horror nosso de cada dia nesse Brasil, que o povo vê perplexo, né? Ou seja, melhor dizer, até que o povo está vivendo. E é assim que chegamos aos dias de hoje, ao Brasil dos dias de hoje. né, tentando entender, com muita dificuldade, mas entender sobre este conceito de banalização do burocrata, daquele burocrata que cumpriu ordens com zelo, né, e trazendo então para a minha área de atuação, que é aquela a que melhor posso entender por viver nela, né, do quanto às omissões diárias ao longo dos anos nas páginas, nas TVs e nos sites, né, quanto eles foram cúmplices de tudo o que está aí, deste show de horror nosso de cada dia nesse Brasil, né, cuja perplexidade de estarmos vivendo um golpe em pleno 2017 realmente não quer passar. E as pessoas, umas falam que não foi golpe, mas foi golpe. E todas as ações, né, que estão sendo tomadas nos indicam que isso já vinha sido estudado há bastante tempo. Eu acho que desde outubro de 2014. Então dá uma missão, também eu poderia falar, que acima de qualquer ideologia ou óbvio reconhecimento dos descalabros das gestões petistas, não pode-se desconhecer a aberração e a barbaridade do ponto mais básico e elementar de tudo. Ou seja, um vice que conspira abertamente contra a presidência será sempre uma aberração, queiramos ou não. Será sempre um escroque, uma pessoa sem princípios morais e éticos para estar à frente de uma nação. Tão simples assim, sem ser necessário entrar em qualquer outra consideração maior. Não. Teria outros adjetivos, mas não próprios para um programa ao vivo e feito pela rádio, pois eu tenho muitos ouvintes menores me escutando. Então, ao se banalizar e justificar, mais do que isso, tornar normal, que é o mais absurdo, né? O ato de um conspirador, de um traidor, de um Judas, banalizamos e autorizamos toda e qualquer outra barbárie, todo e qualquer avanço sobre a Constituição, toda e qualquer censura que agora se abate, toda e qualquer cassação de direitos trabalhistas, toda e qualquer cassação de direitos previdenciários, direitos conquistados, caro ouvinte, com suor e dor, através de muitos tempos. Nossos avós sofreram com isso. Por isso nós estamos acima de qualquer gambiarra na Constituição, de qualquer pedalada. Um homúnculo capaz de conspirar contra o seu par será sempre o mais desprezível entre todos os seres. E não é preciso ser constitucionalista para saber, basta ter um mínimo de formação moral. Não é? Mas os tempos de moral e ética, Bauman já nos falou muito sobre isso, após a Segunda Revolução Industrial, toda a evolução desse tema, e que não é próprio agora para o programa, já o abordei e voltarei a abordar. Mas no momento em que o horror disso tudo não foi e não é apontado todos os dias por quem tem como mandamento primordial fiscalizar e retratar os atos do poder e dos poderosos, é que somos mesmo incapazes de nos limitar em nossa profissão de jornalista a cumprir ordens com zelo. Talvez por isso eu não esteja em evidência. Então nada é mais repugnante, caro ouvinte, no imaginário popular, através dos tempos, do que o traidor, o Judas, ponto, simples assim. Então na prática, recordemos alguns episódios tão caros para exemplificar o quanto fomos cúmplices em nossas páginas virtuais ou de papel, em nossas TVs, nas omissões diárias que desembocaram nisso tudo que está aí. E que permita a modesta conclusão pessoal, sem jamais ter a pretensão de ser dono da verdade, que eu nunca me considerei, nem nunca me coloquei nesse ponto, de que muito do horror que agora bate à porta não teria existido se nesse país existisse uma imprensa minimamente cumpridora dos seus deveres básicos, ressalvadas as exceções de sempre que, independentemente do lugar onde estão, atravessam a carvoaria todos os dias e saem de roupa branca intacta. Porque há quase duas décadas é sabido que Sérgio Cabral tinha bens incompatíveis com a renda. Desde que a nababesca mansão de Mangaratiba ela foi descoberta. Mas apesar disso, ninguém foi tão pouco acossado pela imprensa no poder como o ex-governador. Muito pelo contrário, bastante bajulado. Foram parceiros nos casos das UPPs que se anunciava, foram cúmplices na patética encenação da tomada do Alemão, foram parceiros quando cruzava os ares nos jatinhos empresários amigos. Então daria para mais 500 itens dessa cumplicidade, até o dia em que foi preso. E perplexos, alguns perguntavam, como um comentarista da TV é feito a ironias pobres de seu posto em Brasília? Como ninguém viu isso? Eike Batista chegou a ter série em programa dominical para explicar como ser empreendedor e ficar rico. Então, isto é autoexplicativo. Quanto a isto, não precisamos dar mais considerações. Também, Eike, com as suas relações promíscuas com o Estado, elas eram conhecidas demais, mas confortavelmente esquecidas nas gavetas e nas memórias dos editoriais. Até na hora de tomar o caminho de Bangu, já no aeroporto de Nova Iorque, o repórter, paralisado diante de tamanho gênio do empreendedorismo, se compadecia a perguntar sobre o estado malvado que tomava propina do brilhante homem de negócios. Coitado. O homem que, de dia, era self-made man e de noite assaltava as burras do Estado. E o que falar de Eduardo Paes? Eduardo Paes foi tratado como um em 8 longos anos, como o maior gestor da história da humanidade. Suas agressões permanentes nas poucas vezes em que era postigado eram romantizadas. Isso para a vergonha de todo o carioca, como fruto de um jeito carioca. As sucessivas evidências do Porto Maravilha, as obras olímpicas, passando também pela abertura da empresa do pai no Panamá, tudo isso passava em branco, incólume. Então, os colegas da abertura diária da prefeitura no período que dizem que ele mesmo ignorizava alguns órgãos da imprensa, chamando de diário oficial, naquela expressão evidente para quem abaixa muito. Então, quando chegar a sua hora de viagem, Nova Iorque, Bangu, espera-se que um repórter não esteja tão embasbacado com o do dia do embarque do Eike e faça as perguntas que nunca foram feitas. Sobre perguntas e reportagens inconvenientes, eu vou aqui lembrar como ele tratava quem ainda ousava. Você é um baixo astral. O mesmo Paes que entregou o Carnaval do Rio a uma cervejaria, passando a coisa pública e o mais lindo cenário do mundo a uma empresa em um contrato que ninguém conhece. Então, caro ouvinte, vários textos podem e devem ser escritos sobre a aberração das aberrações, sobre o símbolo maior desses anos de barbárie. Porque hoje sabemos que um património histórico como o Maracanã foi destruído apenas porque um governador queria pegar 5%. Então, como pode ter ocorrido num Estado democrático de direito tamanha aberração sem que a imprensa apontasse para algo tão surreal e abominável? Naqueles dias, caro ouvinte, quem insistia sobre o tema, e ou diga, era tratado como chato, como velho, como retrógrado, sobretudo como monotemático, porque eu batia todo dia no mesmo assunto. Então, enquanto José Mariano Beltrame era cortejado de ordenamento pela imprensa, o genocídio de pretos e pobres crescia, e crescia a níveis inacreditáveis na cidade do Rio de Janeiro. As UPPs eram louvadas como o maior efeito da história da humanidade, algo como dividir as águas do mar e permitir a travessia de todos, brancos, pretos e ricos, claro. Então a realidade, caro ouvinte, já apontava para o contrário. Todos nós sabíamos, mas a cumplicidade não deixava que o dedo apontasse. Na Maré, 10 inocentes foram assassinados pela polícia de Beltrame. No Chapadão, 5 meninos morreram com mais de 100 tiros em um carro. E muitos outros, todos pretos, todos no pé da página por apenas um dia. Então, na área dos esportes, a CBF e suas cartolas eram tratados como Steve Jobs dos trópicos, por boa parte da imprensa. Suas peraltices eram todas por demais sabidas, mas adentravam mesas redondas como quem apresenta o novo iPhone diante de plateias embasbacadas. Avelanche chegou a ser chamado ao vivo de homem que nunca sua. Eu vi tal lá no arquivo, por um desses que se enquadra no conceito de cumpridores de ordem. Até que o FBI fez o que, salvo as exceções de sempre, a imprensa daqui nunca fez. E aí, caro ouvinte, surgiu a onda de oportunismo jamais vista, quando o aliado incondicional de ontem passou a atacar impiedosas pedras, como agora com o Cabral. Então até aquele que era ataché deles deu pancada no Teixeira e no Avelanche, e também aquele que faz segunda voz no programa da noite, segunda-feira, completando as frases do outro, até ele bateu. Então milhões gastos em confederações de esporte e resultados pífios, salvo nos óbvios sinais de riqueza de suas cartolas, e todos exaltados, cases de gestões vitoriosas. Tinham ali um exaltado como o esporte mais vitorioso do país. Outro era o apóstolo das águas. Um terceiro homem. O homem que fazia uma revolução no esporte da bola laranja. Um diretor de marketing que beneficiava suas empresas e era premiado como gestor do ano por um jornalista jabazeiro. E por aí fomos andando, até que um dia, naturalmente, todos se deram conta de que o esporte brasileiro é um escândalo. As Olimpíadas vendidas sem crítica alguma, o número um exaltado como um homem que mudou a história, passando na cara da sociedade seus anos como mais intocável de todos os tempos, a farsa do visionário. Enquanto isso, pateticamente, alguns repetiam na TV os chavões sobre o espírito olímpico e desciam a lenha quem achavam sem comprometimento. E hoje sabemos, caro ouvinte, que a realização das Olimpíadas por aqui foi uma sucessão de crimes contra o património público, foi uma sucessão de crimes contra as finanças públicas, foi uma sucessão de crimes contra tudo. E uma vergonha sem fim também, até para mim me envergonha, foi uma vergonha sem fim para o jornalismo. Depois de todos conhecermos a lei de Jucá, aquele com o supremo contudo, um repórter ou comentarista de política atónito postou recentemente: como isso é possível? 10 dos 13 senadores investigados na Lava Jato estão no Conselho, no CCJ, que vai sabatinar, indicado ao Supremo Tribunal Federal. E se responde: é possível, sim. É possível porque muitos repórteres e comentaristas se limitaram a cumprir ordens, sem maiores considerações, como já falava e falei lá atrás, Ana Arande. Então, como é de amplo conhecimento nos bastidores do meio, a regra na imprensa mudou nos últimos anos. Até aqui foram publicados todos os vazamentos de doação premiada, os seletivos vazamentos. Então, como já contámos em outro programa, tem um gabinete togado em Brasília que tem até fila de vazamento. Entra aquela revista, sai, entra outro jornal, sai, entra a TV, e assim o palastrão, que devia se ater à responsabilidade de sua suprema função, vai cumprindo o que Jucá mandou falar. Então, de algumas vezes para cá, a regra mudou. Agora, como foi decretado pelo comando de uma redação, só quando tiverem públicas essas doações, só quando o documento estiver disponível, aí já não tem mais jeito de segurar, não é verdade? Ou seja, antes valia o vazamento sem documento. Com o vento pegando alguns muito estimados, só vai valer então agora, quando não tiver mais jeito. E aí, caro ouvinte, o serviço já foi cumprido. O golpe já foi dado. O Supremo botando para prescrever. Todos saberão o que na imprensa já se sabe, mas agora não se publica. E não se publica até não ter mais jeito. O dono verdadeiro da conta de Singapura, o depósito na conta da filha, a verdade sobre a saída à francesa com Donas Costas e por aí vai. É isso. Estava lá em Aná. Terrivelmente normais esses senhores. O cara faz um negócio desses no exercício da profissão de jornalista e depois vai para casa, na maior cara de pau e tranquilidade, brinca com os filhos, janta com a família e no domingo vai se benzer na missa. Haja vergonha, caro ouvinte. Haja vergonha e óleo de peroba, com tanta cara de pau, e que Deus realmente perdoe os ladrões do tempo. Caro ouvinte, eu vou tomar uma aguinha, vocês vão ficar com a musiquinha. Eu quero vos falar também sobre a crise na Síria, no Brasil e na Venezuela, porque, a meu ver, tudo está conectado. Volto já, fiquem por aí. Volto então, caro ouvinte. Bem, eu vou-vos falar um pouco sobre a Síria, porque a Síria, o Brasil e a Venezuela, que a meu ver, tudo está englobado dentro da mesma caixinha. A meu ver, caro ouvinte, os Estados Unidos, tão cedo, eles não vão atacar nada mais na Síria. Os mísseis teriam sido só um cartão de visita do Trump para o mundo. Foi uma incursão solo, uma exibição solitária. Na ONU, a embaixadora dos Estados Unidos da América, ela disse que Trump, ele está pronto para tomar novas medidas caso seja necessário. Mas, conforme ela mesma afirmou, espera que não seja necessário. O Irã, que é totalmente xiita contra o Estado Islâmico, totalmente sunita, apoiado pela Arábia Saudita, alertou que o ataque de Trump representa somente destruição e perigo para a região e para o globo, ou seja, risco mundial. Assad, como todos sabem, é um ditador laico. Na Síria, antes da guerra civil, você podia ser católico, judeu, cigano, sem ser morto sumariamente. Muitas mulheres árabes de países altamente fundamentalistas gostariam de morar em Damasco antes da guerra civil. Damasco é também Beirute, antes da guerra civil dos anos 80. Era uma espécie de Roma e Paris do Oriente Médio. Damasco, mas o maldito petróleo e o novo capitalismo, com prevalência de bancos e globalização de lucros rápidos em detrimento do trabalho e do trabalhador, acabaram produzindo uma crise mundial que se foi agravando e tem-se vindo agravando, né, a agravar até estourar em 2008 nos Estados Unidos da América. E desde então, a crise do capitalismo, ela só fez-se agravar enquanto crise de si próprio, né? um modelo em crise social e política no mundo inteiro. Este capitalismo rentista dos bancos e suas corporações ainda dispõe da narrativa amiga dos tradicionais grandes meios de comunicação mundo afora, porque isso não é um privilégio do Brasil, mas eles já não produzem mais consenso também. Muito ao contrário, o capitalismo em crise, ele vai rachando diversas sociedades e vai rachando porque impõe sacrifícios e retrocessos diversos, no entanto, combatido em crescente compreensão que se faz do modelo desgastado através das ferramentas sociais. Eles racharam a Líbia, racharam o Iraque, racharam o Egito, a Ucrânia, o Brasil, a Venezuela, a Grécia, a Espanha e por aí vai. A Espanha, por exemplo, nos últimos 10 anos, ela teve um governo de direita, de esquerda e do centro. Mas ninguém consegue nada porque o modelo está falido. A Grécia, por exemplo, fez um publicito, né, dizendo não ao modelo falido, mas quem ganhou não teve força para conter a banca rentista, a Troika, o neoliberalismo do corta tudo e joga gasolina no incêndio. O Brasil, por exemplo, foi levado pelos Estados Unidos via juízes e procuradores a rachar a sociedade, a propiciar o golpe e instaurar o caos económico. Porque Temer e seus sócios controlam o país, já vai para 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio quase. Controlam 80% do Congresso desde a eleição de 2014. Mas isso só produziram, mesmo sobre isso, erros em cima de erros. A grande vítima do golpe, caro ouvinte, do Estado no Brasil, além dos trabalhadores, aposentados e segmentos ainda mais fragilizados, o que vemos são as indústrias. Estes apoiaram o golpe e não receberam nada em troca. Os juros não baixaram, o crédito não surgiu, o endividamento só ampliou, a recessão leva ao caos e leva o golpe ao buraco a passos largos. Mesmo a terceirização, que em tese dá um alívio no curtíssimo prazo a esses industriais, já não os salva do buraco. As fábricas, elas estão fechando ou operando com índices crescentes de capacidade ociosa. Crescimento de 0,001% do PIB hoje já é motivo de se comemorar. A falência, por queda da arrecadação e endividamento de estados e municípios, está produzido um fenómeno trágico que ainda não foi devidamente politizado. É a violência urbana também que aumenta a olhos vistos. Um ladrão que já foi filmado por uma câmara de segurança não tem medo mais da próxima câmara. Semana passada, um bar foi assaltado na rua Bambina, no Botafogo, onde também roubaram no mesmo dia uma loja dentro de um shopping center. No mesmo bairro, no início desse mês de abril, houve rajadas de armas de grosso calibre depois de 10 anos de uma mentirosa paz que a UPP trouxe ao bairro Santa Marta. Tão caro ouvinte, com a quebra do poder público, seus fiscais se sentem compelidos a buscar grana, aumentando a fiscalização. Mas a fama de fiscais no Brasil, realmente, caro ouvinte, nunca foi das melhores. Sempre dando facadas em troca de fazer vista grossa. Ou dando facadas inventando um exagerado ou pequenos problemas de administração de qualquer estabelecimento. Mas nesses tempos de degradação total de política, os fiscais estão ficando ainda mais vorazes. Estão multando por necessidade pessoal. Caro ouvinte, hoje, metade da Venezuela alimenta o sonho coxinha de que se derrubar o chavismo do Maduro, as coisas vão melhorar, que a economia vai voltar a sorrir. Não vai. Não vai porque eles só têm petróleo. Eles têm petróleo e uma sociedade rachada. E na Venezuela ainda tem a questão de que militares já fizeram a leitura do fracasso, eu diria, do capitalismo rentista. E o falecido Chaves armou milícias. Então lá, só a política irá salvá-los. Que aprendam a plantar repolhos para não depender tanto da agricultura da vizinha Colômbia. Aliás, só a política restaura um pouco a esperança no Brasil e no mundo inteiro. É preciso, caro ouvinte, politizar tudo, da fala idiota de um Bolsonaro ao programa BBB, da medida idiota do Pedro Parente à terceirização a toque de caixa tocada por um congresso de 300 picaretas. O Jornal Nacional é uma politização voltada para o caos e para os golpistas. Há de se politizar a grande mídia pensando no pós-golpe, porque a camarilha Temer e a casta dos marajás da Polícia Federal e do Ministério Público e do Judiciário, eles não vão resistir ao alivião político que se avizinha. Porque nunca a política, tão rejeitada nos quatro cantos do planeta, esteve tão em moda e tão vital. E cresce o número de secundaristas interessados na política. Eu vejo isso nas escolas. Porque assim como o neoliberalismo rentista planta bombas no Oriente Médio e colhe refugiados, planta golpes na América Latina e colhe revoltas crescentes. O governo Temer está prestes a cair, não porque as chamadas esquerdas estão se fortalecendo ou se unindo, longe disso. Ele está caindo porque está podre, está caindo de podre, caindo porque é um governo de corruptos, poderes de rico, corruptos que momentaneamente puderam contar com o apoio de servidores privilegiados que estão desprezando as leis, pessoas de baixo nível, como Janot, Gilmar, Moro, Teori, Moraes, Dalagone, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e por aí vai. O capitalismo em crise não tem, não, caros ouvintes, não pensem. Nós vamos sim, Moro vai ficar na história, mas não nos vai deixar grande legado. Escrevam aquilo que eu estou falando. Mas voltando então, o capitalismo em crise, ele vai engendrar outra história, outra coisa que ninguém sabe o que é. Só sabemos que não é a sua perpetuação nesses moldes que vão de Seul a Damasco, que vão do México a Buenos Aires. Porque só a politização que elucida pode apressar as respostas cada vez mais óbvias contra uma crise que já parece conter ingredientes de alucinação. Trump, Temer, Serra, Gilmar, Marine Le Pen, Bolsonaro, Aécio, Macri, Moro, Hillary, Meirelles, Gutfani, Exxon Chevron, Pedro Parente, Globo, Clarim, Band, CNN, uma balafunda que afunda e vai afundar a olhos vistos. E para terminar, caro ouvinte, uma pequena observação sobre narrativas e pontos de vista. O Milor Fernandes, ele deixou uma frase que simboliza aquilo sobre o que vos quero falar agora. O perigo da meia-verdade. O perigo da meia-verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira. Volto já. Fiquem por aí. Toma uma aguinha e avapte-vo. Então, vamos lá, terminar o nosso programa, até porque já estou sendo um pouco alongado, não tanto, né, 36 minutos do vosso tempo, que também é precioso, não é verdade? Mas então, para terminarmos então, gostaria de abordar um ponto que é geralmente isso, o perigo da meia-verdade. Porque, ultimamente, nós temos nos deparado constantemente com a afirmação surpreendente que tudo se resume a narrativas, como realmente se o real pudesse ser relativado pelos diversos pontos de vista aos quais ele costuma ser submetido. Qualquer tentativa de estabelecer a verdade é prontamente acusada de arrogância, de querer ser o dono da verdade. Nós chegamos então à conclusão de que no reino da propriedade privada a única coisa realmente socializada é a mentira. Tem um livro, no livro Ideologia, uma tradução do Terry, apesar de sustentar a tese que a ideologia não pode ser reduzida ao conceito de falsa consciência, ela alerta para o facto de que as ideologias, elas contêm proposições importantes que são absolutamente falsas, tais como os judeus são inferiores, ou as mulheres são menos racionais, ou ainda que os fornicadores serão condenados ao suplício eterno. E eu aqui gostaria de colocar uma pergunta. As falsas representações da realidade, seriam elas apenas contingentes ou, a algum modo, constitutivista da ideologia? Para dar um exemplo, no seu estilo bem-humorado, o autor britânico, ele nos diz que se alguém afirmar que o príncipe Charles é um sujeito ponderado e não é hediondamente feio, pode ser até verdade. Mas o problema é que se estaria usando tal afirmação para, eu diria, apoiar o poder da realeza, ou ainda se afirmasse que o príncipe Andrew é mais inteligente que um hamster. A assertiva, ainda que verdadeira, mas um pouco mais controversa, deveria ser analisada na perspectiva de legitimar o poder dominante. Utilizamos então Terry Eagleton para entender como certas afirmações que se escondem na justificativa da pós-verdade são de facto mentiras. Mas mais do que isso, mentiras com a intenção de legitimar alguma posição de poder. E eu escolhi dois exemplos para refletirmos. Recentemente, uma certa rádio que só toca notícias apresentou uma entrevista com Salomão Rodrigues Filho, um médico. Um médico integrante da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. Eu vos trago estes exemplos para encerrar o programa de hoje, que tem tudo a ver com aquilo que eu vos falei anteriormente sobre mídia. Este senhor, um médico, seguido de suas credenciais, ele comenta uma pesquisa que teria detectado o fechamento de 85 hospitais e a perda de mais de 16 mil leitos psiquiátricos, e ele expõe, segundo seu juízo, as razões para isso. Para o representante do Conselho Federal de Medicina, isso teria ocorrido por uma interpretação equivocada da Lei 10.216, aquela lei da reforma psiquiátrica, que foi sancionada no dia 6 de abril de 2001 por pessoas que não têm formação médica e são movidas por intenções ideológicas, o que teria determinado a exclusão do médico da assistência psiquiátrica. Então aqui, caro ouvinte, o eminente doutor, ele afirma ainda que essa exclusão teria levado ao surgimento dos chamados CAPS, chamados Centro de Atendimento Psicossocial, que segundo ele deveriam ser chamados de CAMPS, Centro de Atendimento Médico Psicossocial. Mas voltemos aos CAPS. E os CAPs seriam controlados por profissionais sem formação científica na medicina e que não compreendem e não entendem o sofrimento mental como doença. E o repórter então questiona se essa política de deshospitalização não seria justamente uma resposta ao caráter notoriamente desumano dos hospícios. Então, diante dessa indagação, o senhor médico, ele nega que os hospícios tenham esse caráter, pois eles existiam uma época anterior ao desenvolvimento de remédios e que agora o hospital, graças às novas drogas, pode operar as internações sem a desumanidade que caracterizava as antigas instituições. A rádio, que só toca notícias, ela passou então o resto do dia em chamadas que repetiam o essencial da entrevista. Dois pontos, abro aspas. O Brasil perdeu mais de 16 mil leitos psiquiátricos por causa de uma interpretação equivocada que exclui o médico da atenção psiquiátrica. Fecho aspas. E isso foi repetido exaustivamente durante alguns dias. Então, como já deixou claro e já deixou dito Joseph Goebbels, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Mas vamos lá. Analisem junto comigo. Nós poderíamos tratar esta posição como apenas um ponto de vista, numa questão tão polémica, mas estaríamos passando por cima de algumas afirmações evidentemente falsas. Comecemos então pelo óbvio. A política de saúde mental que institui o CAPS simplesmente não exclui o profissional de medicina. Eles trabalham com equipes interdisciplinares, equipes que incluem, além do médico, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e, quando é levado a sério, deveria incluir os pacientes e os seus familiares. Mas nos parece evidente que este senhor, doutor, ele está reagindo a algo diferente, mais precisamente à perda de poder do profissional médico no quadro de uma nova proposta de atendimento. Então foi essa percepção de perda que provocou uma reação na forma de uma proposta de lei denominada Ato Médico, no qual se estabelece, entre outras coisas, que somente o médico poderia ser coordenador do CAPS. No entanto, talvez o elemento mais significativo esteja na própria afirmação central da suposta notícia. O Brasil perdeu 16 mil leitos psiquiátricos. Então, apresentada dessa forma, caro ouvinte, parece ao ouvinte que teria sido criada uma desassistência, colocando o trato da saúde mental na mão de um bando de leigos com interesses políticos. Isso é proposital. E como afirmou Milo Fernandes, o risco de dizer uma meia-verdade é centrar exatamente na parte que é mentira. Então, a proposta da reforma psiquiátrica é exatamente apresentar um sistema de tratamento e atenção alternativa à internação. E foi justamente por isso que nos últimos 13 anos o número desses centros de atendimento e atenção acabou registrando um crescimento de 832%, né? Ao mesmo tempo em que o número de leitos de internação decresceu para pelo menos, mais ou menos ainda de 40% dessa cifra. Então existe a possibilidade de encarar o discurso do representante médico, não como mentiroso, não, mas, como disse em outra oportunidade o próprio Miller, como portador de uma verdade múltipla. Então, para nós, caro ouvinte, o que interessa é que, primeiro, é uma mentira, e que, segundo, não é apenas uma mentira, ela opera uma intenção evidente, uma reação por parte de segmentos que perderam o poder. Então aqui não se trata, caro ouvinte, apenas de uma categoria profissional, mas também de segmentos do mercado, isto é, a indústria dos hospícios, a indústria dos medicamentos psiquiátricos. Então a diferença entre o antigo hospício tradicional, em sua violência mais bruta, e o hospício que incorpora um uso mais ubíquo de drogas modernas, é em larga medida simplesmente a diferença do instrumental de contenção. A camisa de força foi então substituída pela contenção medicamentosa. São menos meios de tratamento do que de controle, propriamente dito. Sendo que a atenção proposta pelas CAPS não elimina nem desconsidera o uso de drogas, mas o redimensiona na exata proporção de sua real utilidade. Então, como a ideologia está sendo operada aqui? Reparemos que no discurso apresentado, não são os segmentos médicos e a indústria da loucura, hospitalária ou farmacêutica, que perderam com a reforma psiquiátrica. Quem perdeu é o Brasil. Reparem que esse é o discurso. Não se trata de uma posição política em defesa de interesses mercantis, mas do debate entre uma posição científica contra uma ideologia profetizada por leigos. É isso que se quis dizer. Então não apenas um interesse particular é apresentado como se fosse universal, mas é representada como ideológica, a posição que se combate, ao mesmo tempo em que o discurso reveste a si mesmo como não ideológico. É incrível, caro ouvinte, mas isto em termos de comunicação é muito eficaz. Então desloquemos agora para a esfera da política, como se já não estivéssemos nela, não é verdade? Tudo isso é política. O Tribunal Superior Eleitoral, com a pompa e a circunstância que o caracteriza, se prepara para julgar a chapa Dilma e Temer. E os pobres mortais são apresentados ao curioso rito no qual a justiça é realizada. O Os ministros responsáveis, o Herman Benjamin, ele apresenta seu relatório. Dilma e Temer exigem prazos para apresentar sua defesa. Ministros podem pedir vistas. Em resumo, a possibilidade é que o processo venha a encerrar em 2018, quando acaba o mandato da chapa que estaria sob a possibilidade de ser cassada. Então o documento, caro ouvinte, conta com mais de 8 mil páginas. Mas a acusação pode ser resumida em uma linha. Teria ou não havido contribuições irregulares para a campanha, caixa 2 e 3, e o abuso de poder materializado na compra de partidos durante a campanha de 2014. Aí aqui, caro ouvinte, dois aspectos me chamam a atenção. O teor e o sujeito da denúncia. Quanto ao teor, sem querer pular sobre o devido processo legal e o direito à ampla defesa dos acusados, nos parece que há aqui, e isso é quase menos do que o mínimo que se pode dizer, mas eu vejo aqui indícios de que as contribuições que alcançaram a suntuosa marca de mais de 350 milhões de reais para a candidata petista e seu vice do PMDB demonstram uma perniciosa relação de simbiose entre o grande capital e os candidatos, e depois os atos do governo. Então não preciso me aprofundar muito mais na análise para lembrar da relação no mínimo suspeita entre empreiteiras, bancos agronegócio e grupos privados de saúde e de educação que contribuíram nas campanhas e as políticas do governo que os favoreceram. Do mesmo modo, caro ouvinte, a compra e venda de deputados, a compra e venda de senadores, governadores, prefeitos foi anunciada no Diário Oficial e nunca foi segredo. Porque quando olhamos para o sujeito das denúncias, é que as coisas ficam mais interessantes. Quem é que protocolou esta denúncia? Foi o senador Aécio Neves, do PSDB. A chapa do PSDB, que recebeu na campanha a cifra de cerca de 223 milhões de reais. Então, via de regra, das mesmas empresas. As mesmas empresas que financiaram a outra chapa, que esse mesmo senador denuncia. O mesmo PSDB, no governo FHC, que usou e abusou do facto de estar no governo para comprar partidos e parlamentares na feira da política brasileira. Eu lembro aqui das privatizações das Teles e da emenda da reeleição, para citar apenas dois exemplos. Então, o mais curioso, caro ouvinte, é que o próprio autor da denúncia e seu partido agora afirmam que não é o momento de interromper o mandato do usurpador Temer. Isto é, eles acusaram, mas acreditaram que não é bom apurar e julgar agora. Outro ministro, Gilmar Mendes, né? E este é um que não mente jamais, não é verdade? Ele afirma que o resultado da cassação seria a indicação de um presidente de maneira indireta pelo Congresso. Vejam, não é uma consulta jurídica constitucional. Aqui o posicionamento do ministro é uma ameaça. E uma ameaça que foi bem compreendida pelos sujeitos políticos que aí recuaram. O TSE recebe a denúncia, demonstra vontade de apurar os factos e reclama da procrastinação da defesa e das manobras que visam atrasar o processo. O usurpador, no cargo de presidente, que era seu colega de chapa, tenta defender a tese de que as campanhas devem ser julgadas separadamente e que o PMDB, partido que nunca foi envolvido em nenhuma irregularidade, entre aspas, não pode ser misturado ao PT. Então, a presidente e sua defesa, que deveriam requerer ver a desgraça do usurpador, tentam defender a campanha quando ele ainda era um querido e aguerrido militante que correu o Brasil defendendo nossos projetos e nossas propostas. Não são palavras minhas, são palavras preferidas por Dona Dilma no comício, depois do encerramento do primeiro turno. Então, a justiça mente ao afirmar querer celeridade quando de facto protela o julgamento. A presidente eleita em 2014 mente ao dizer que seu vice e sua campanha respeitaram os estritos limites da lei das contribuições financeiras e que não exerceu nenhum tipo de influência do seu cargo para favorecer a sua reeleição. Outra pergunta. O vice-usurpador mente ao afirmar que sua campanha ilibada e fundada nos mais elevados princípios éticos arrecadou separadamente e não deve ser confundida com a bandalheira de sua colega de chapa, que deve estar cheia de irregularidades. Deve estar cheia de irregularidades, mas que ele não sabia. Aécio Neves, outra pergunta. Mento ao afirmar que esta está preocupado com as irregularidades da prestação de contas de campanha dos outros e que não aceita que alguém utilize o cargo para favorecer a sua reeleição. E aqui, mais uma vez, eu recorro ao Miller. Ninguém é dono da verdade, mas a mentira tem bastante acionista. Então, assim, antes de adentrar no elemento ideológico, é mister constatar que há coisas que podemos identificar como mentiras. O critério pode não ser muito filosófico ou profundo, mas deve ser considerado. São mentiras porque não correspondem à verdade e ponto. Porque a Aécio não está preocupado com a corrupção no Brasil, nem com as distorções do financiamento privado de campanha, a não ser com o facto de que pode ir parar na cadeia por exercer tais atos. E ele mente. É simples assim. Dilma se esforça para transformar o Temer num militante do nosso projeto, mas ela mentiu para a plateia que a assistia. No fundo e também na superfície, ela sabia da cobra que sempre foi o político e das fontes de financiamento que tal aliança abria. Veja, eu não perderei tempo com considerações Foucaultianas sobre a existência ou não da verdade. Eu posso afirmar que a assertiva segundo a qual Michel Temer é um militante das causas populares é mentira. E é mentira pelo simples facto de que ele não é, objetivamente lá na sua dimensão real. Ali perto de onde o TSE tenta aplicar a justiça, no Congresso Nacional, os parlamentares tentam aprovar uma lei que descriminaliza o Caixa 2, ao mesmo tempo em que exigem que a ex-presidente, que depois de caçada por fazer as tais pedaladas que nunca existiram, e que logo depois da sua deposição se tornaram legais, tenha impugnado a sua chapa nas eleições de 2014. Então, o curioso caso de Herman Benjamin difere do magistral conto da Scott Fitzgerald. O curioso caso do Benjamin Button, no qual um garoto nasce velho e vai remoçando até morrer como um bebê, e difere pelo facto de que o tempo ganha, na cartola mágica da justiça, uma outra dimensão, uma dimensão na qual varia não apenas a direção em que flui o rio dos anos, mas a margem do rio. Então, caro ouvinte, o eminente magistrado, na ânsia de defender o seu relatório, acabou abandonando os argumentos jurídicos para afirmar que, a seguir às procrastinações da defesa, teríamos que chamar para depor o Adão e Eva. A seguir este rito, o TSE, em breve, terá uma posição sobre a eleição do presidente de Prudente de Moraes e de seu vice Manuel Vitorino Pereira, porque parece que os eleitos tiveram um certo apoio dos cafeicultores. Então, cada vinte, como vimos, a mentira não é apenas contingente à ideologia. Ela é, até certo ponto, constitutiva do fenómeno. Nós estamos diante de um enorme esforço de encobrir o facto de que as instâncias do Estado burguês não funcionam com a eficiência que o discurso ideológico quer nos fazer crer. As eleições hoje, caro ouvinte, são uma farsa. O Parlamento é um joguete de interesses económicos e lobbies dos mais diversos. E o Judiciário, com suas capas ridículas, negras, ainda tenta passar a imagem de que são guardiões de algo que eles mesmos parecem não acreditar e não respeitam. Mas qual a função deste incumprimento? As mentiras ligadas à disputa política recente, elas mal encobrem o seu caráter inverídico, como um menino com a cara cheia de chocolate dentro do ovo de Páscoa aberto à sua frente e dizendo: não fui eu. E aqui, mais uma vez, devemos perseguir as questões do poder. Porque o verdadeiro poder, caro ouvinte, ou seja, aquele fundado nas relações de propriedade nas classes dominantes, parece estar empenhado em generalizar a mentira para ocultar a verdade, diluindo-a entre o mar de inverdades. Então, como uma cobra que troca de pele, o poder burguês se desfaz das formas que lhes forem úteis para apresentar novas para quem continuam sendo eficazes. Isso significa que estão preparando a próxima mentira, e ela será apresentada como a mais nova e enfim revelada verdade ou pós-verdade. Então, caro ouvinte, sobre a corrupção, hoje um tema pontual na mídia, se esquecem de dizer esse pessoal todo que são parte atuante dela. E na política, o que nós temos no Brasil não é um negócio de 5, 10 anos. Estamos falando de 30 anos atrás. E se fôssemos mais longe, nós iríamos muitos anos atrás. Então, caro ouvinte, tudo o que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Eles brigavam somente entre eles, não por ideologia, não por amor ao Brasil. Eles brigavam por cargos. E era por orçamentos gordos. Ali os partidos colocavam os seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, de arrecadar recursos para os políticos. E há 30 anos que se faz isso, caro ouvinte. Então, como nos deixou escrito William Shakespeare, nós choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Realmente, caro ouvinte, é isso. E eu não quero, eu desejo a vocês uma ótima noite, porque estamos terminando mais um programa Política e Cidadania. Um resto de semana de sucesso, próspero. Um forte abraço e até à próxima quarta-feira. Um abraço a todos.